Um dia, Samuel notou a capa de um dos livros do romance de sua esposa. Nela havia uma mulher sexy e seus olhos chamaram a atenção dele. Ele abriu o livro numa página qualquer, onde estava descrita uma cena sexual entre essa mulher e um rapaz musculoso. Samuel ficou viciado e leu o livro inteiro. E todo o livro de romance que sua esposa trouxe para casa depois disso. Isso foi há 10 anos. Samuel quer deixar esse vício porque, como cristão, ele sabe que a luxúria é pecado. Mas quando ele vê o próximo livro, ele sente uma guerra acontecendo dentro dele entre seguir a Cristo e as mulheres daquelas páginas. Será que ele está preso por sua própria fraqueza ou porque há um poder espiritual por trás disso? Bem-vindos aos Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e hoje eu e o Douglas Peck vamos começar a examinar o papel que Satanás tem em nossa luta contra a pornografia e como ele não quer que desistamos desses prazeres. Lembramos aos pais que estão nos ouvindo que essa conversa é para adulto, é sexual a conversa. E por isso, não cremos que essa discussão seja própria para crianças. Fique conosco para mais uma conversa muito importante sobre esse assunto aqui no Chamados à Vitória. Olá, Douglas, que bom te ver novamente.
Tudo certo, Edson?
Beleza. Douglas, a história de Samuel é interessante para mim, porque muitos não colocariam livros de romance na categoria de pornografia.
Pois é, é verdade, né, Edson?
Ué.
Mas o mais importante é o impacto que esse livro teve no Samuel. Né? Para ele, houve um estímulo da luxúria que Jesus nos diz é equivalente ao adultério no coração do homem.
Eu também acho que foi mais do que coincidência que quando ele abriu o livro, ele simplesmente deu de cara com uma cena sexual.
Então, né, Edson, a gente precisa lembrar que Satanás e os seus demônios sabem exatamente onde e como nos tentar para nos levar ao pecado, né? E eles não podem nos fazer cair, mas podem criar as condições para que a gente escolha pecar, né?
Pois é, Douglas, mas há por aí pessoas que dizem, eu acredito em Deus, mas não acho que haja um ser do mal que nos influencie para pecar.
Edson, existem pessoas que não acreditam no diabo, mas o próprio Deus nos deixou relatos bem claros de quem é esse ser e o que ele quer fazer na Bíblia, né? No Antigo Testamento, Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio?
Né? Ou seja, Deus deixou relatado em sua palavra que Satanás é real, que ele existe mesmo, né? Não é aquela conta de carochinha, não.
Pois é, e a gente pode ter uma imagem bem vívida do caráter de Satanás nos dois primeiros capítulos do livro de Jó. Né? Já no Novo Testamento, Jesus fala sobre Satanás com frequência. Ao falar com os líderes religiosos, Jesus mesmo disse, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Isso está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Pode ir lá procurar. Jesus também foi muito claro sobre Satanás e o inferno, quando em Mateus 25, ele estava falando sobre as ovelhas e os bodes, aqueles que fingem ser cristãos. Ele disse o seguinte, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Não adianta dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, se não andar
Senhor,
realmente
com Deus. É isso mesmo.
Jesus deixou registrado que tanto Satanás como o inferno são reais, né, Douglas?
Sim.
E para esclarecer algo, antes de prosseguirmos, existem vários nomes para Satanás, não é, Douglas?
É verdade. A Bíblia descreve Satanás de várias maneiras. No Jardim do Éden, Satanás era a serpente.
Isso.
No livro de Jó, ele foi chamado de Satanás, esse nome mesmo, né? Outros nomes incluem Lúcifer, pai da mentira, o diabo, inimigo de nossas almas, que é o que Satanás significa, né? O Deus deste mundo e outros, tem outros nomes, né? Mas independente do nome que você usa, saiba que ele nos odeia. Em 1 Pedro 5, versículo 8, nós lemos, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
E ele tem uma qualidade, sabia?
É.
persistência.
Pois é. Mais do que a gente, às
sempre,
vezes.
É, exatamente. Né? Exatamente. Sempre está preparado para atacar a gente.
Sim,
né?
Sim. E eu encorajo os nossos ouvintes a ler os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, para descobrir como Satanás tratou Jó, né, esse personagem.
Sim.
E ninguém está livre do diabo, né? No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vemos como Satanás tentou até mesmo levar Jesus a pecar.
Pois,
né?
É. Então, se Satanás tentou fazer com que Jesus pecasse, por que que as pessoas ainda acham que ele não tentaria nos levar ao pecado, né?
Essa é uma ótima pergunta, né? No contexto dos homens com a pornografia, é muito importante a gente entender isso. Porque Apocalipse 12, 17 nos diz que Satanás declarou guerra a todos aqueles que amam Jesus e querem obedecer seus mandamentos.
Pois é. Usando os dardos de fogo que Paulo menciona em Efésios 6, versículo 16.
Né? Exatamente. E esses dardos inflamados são feitos especificamente para cada um de nós. Para aquele rapaz Samuel que você falou no começo do programa, uma mulher sexy na capa do livro era o dardo ardente que Satanás usou. Ele sabia que a capa e a página específica que Samuel abriu seriam uma forte tentação.
Chamaria atenção, né?
Isso. Agora, a gente precisa se fazer uma pergunta. Qual é a tentação? Qual é o dardo ardente que funciona em nós? São as mulheres nuas? São as revistas? Ou as mulheres em um determinado programa de TV? Talvez mulheres antigas namoradas com quem você tem fantasias em sua mente, você tem desejos por uma vizinha ou colega de trabalho, talvez você tenha desejo por homens.
Uhum.
Seja o que for, Satanás sabe disso. E ele está esperando para tentá-lo em um momento e lugar em que você provavelmente irá falhar. Talvez ele já até tenha encontrado o dardo e está usando regularmente para levá-lo a pecar, né?
É exatamente, mas fique tranquilo, ouvinte. Tem saída, viu?
Sim.
A solução é não mordermos a isca, não cair na tentação. E sei que isso parece fácil, mas a guerra nunca é fácil, né, Douglas? Daqui
não.
A pouco Douglas responde para vocês, tá bom? Como devemos desviar das tentações? Já, já. Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem aprofundar sua caminhada com Jesus Cristo. Hoje continuamos falando sobre a luta contra a pornografia e lembramos aos pais que estão nos ouvindo que essa conversa é para adulto, de natureza sexual. Por isso, não é bom para criançada, hein? E aqui estamos de volta com Douglas Peck para continuar nossa conversa respondendo à pergunta: como devemos desviar das tentações? E aí, Douglas?
Então, Edson, o apóstolo Paulo nos dá a resposta em Efésios 6, de 10 a 17. Eu vou ler todos esses versículos porque eles nos dão as ferramentas para superar a guerra espiritual. Esse é o coração do nosso plano de batalha para superar as tentações de luxúria e pornografia que Satanás atira contra a gente, né? Nós vamos repetir aqui, olha, Efésios 6, começando no verso 10 até o 17. Diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho e da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Ou seja, uma batalha no reino espiritual com uma armadura espiritual.
Exatamente, né? Pedro também escreveu em 1 Pedro 2, versículo 11: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Isso nos leva ao resto da história de Samuel que você usou para abrir o programa de hoje,
sim,
né? Ele esteve nessa guerra por muitos anos. Simplesmente não conseguia parar de ler os romances da sua esposa. Ele ficava exaurido, gastando sua energia, tentando resistir, e se sentia horrível quando lia o romance mais novo que chegava em casa com a sua esposa, né? Às vezes, na cama, ao lado da sua esposa adormecida, estava ele lendo. Um dia ele não aguentou mais e se lembrou do Salmo 18, versículo 6, que diz: na minha aflição, clamei ao Senhor, Gritei por socorro ao meu Deus. E ele clamou a Deus por ajuda, né?
Ok. Mas aquela história, né? A própria esposa também colaborou, né?
Sem saber, né? Coitada, né?
A esposa tem que ajudar também,
exatamente,
né? Tem que ter muito cuidado.
Né?
E depois disso, o que aconteceu, Douglas?
Deus trouxe à memória de Samuel as escrituras que falavam sobre a nossa união com Cristo e como temos poder sobre o maligno e seus demônios como resultado dessa união, né? E eu quero dizer a quem está nos escutando, não desista! Talvez você esteja desanimado por tentar exaustivamente resistir à luxúria e à pornografia, mas ainda assim cair nessa tentação. Lembre-se do que o Senhor Deus nos diz em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Só porque você caiu novamente em alguma tentação, não significa que essa escritura, que a Bíblia, não é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira e poderosa.
Amém.
Tente de novo e de novo. Clame a Deus para provar que Ele é fiel.
Amém. Esse é um ótimo conselho, Douglas, mas nosso tempo está acabando. Ah,
eita!
Caramba! Você poderia fazer um resuminho agora de novo, por favor?
Sim, claro. Hoje nós observamos como a guerra espiritual pode impactar nossa luta contra a luxúria e a pornografia. Primeiro, nós discutimos o fato de que Satanás é um ser real, criado por Deus, mas caído e contra a vontade de Deus, né? Uhum. E seu objetivo é impedir que a humanidade busque a Deus. Nós vimos também como a Bíblia descreve Satanás como um leão que ruge procurando pessoas para destruir. Nós também vimos como Satanás sabe exatamente quais tentações colocar diante de nós, aquelas projetadas especificamente para atacar nossas áreas de maior fraqueza. Essas foram as más notícias, né? Mas não paramos aí. A boa notícia é que Efésios 6 nos diz como, usando toda a armadura de Deus, nós podemos apagar os dardos inflamados antes que eles causem dano.
Uhum.
Ou seja, podemos evitar que a tentação transforme-se em pecado.
Isso.
Vamos continuar essa conversa sobre a guerra espiritual em nosso próximo programa, Edson. Nós vamos examinar as circunstâncias e hábitos que temos que nos tornam mais vulneráveis aos ataques de Satanás.
Então já sabe, querido ouvinte, não deixe de ouvir a segunda parte dessa nossa conversa sobre essa guerra espiritual em nosso próximo programa, quando descobriremos circunstâncias, hábitos que temos que nos tornar para evitar ficarmos vulneráveis ou suscetíveis ou abrir a brecha aos ataques de Satanás. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde se fala de homem para homem. Hoje, continuamos na série de programas que analisam a luta dos homens com a imoralidade sexual e o plano de Deus para libertá-los. Esperamos contar com você em nosso próximo programa sobre esse assunto tão importante. Esse programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck. Na mesa de som, Samuel Matos. Realização Transmundial.